Mais uma vez, então, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos dessa igreja sem paredes. É uma satisfação estar aqui mais uma quinta-feira, onde estamos meditando nas palavras do Mestre, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor, que é Deus, Deus Filho, tudo que foi feito sem Ele não foi feito, só foi feito com Ele. Como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, Ele sabe todas as coisas. Somente pode nos revelar o conhecimento do céu, aquele que do céu desceu. Suas palavras são, seus conselhos são firmes e dignos de toda a confiança. São a verdade, reveladas pelo Criador. Nós estamos em Mateus capítulo 10 e vamos então dar sequência. Eu só quero aqui, Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Vamos ler dos versículos 34 ao 39. E só relembrando aqui os irmãos, enquanto os irmãos vão abrindo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, nós estamos seguindo pelo Evangelho de Mateus, porque nós temos ali os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, registrando os mesmos fatos, alguns dando uma descrição mais rica, dando um detalhe diferente. Quando é assim, nós vamos consultando todos os evangelhos que fazem menção àqueles fatos. Quando nós temos tudo já de uma forma mais detalhada no próprio Evangelho de Mateus, ficamos ali no Evangelho de Mateus. Estamos seguindo então no capítulo 10. Como já meditamos anteriormente, Jesus no capítulo 10, ele chama os seus discípulos e os envia, os comissiona para pregar o Evangelho. E ali Jesus então começa lhes explicando o fundamento da autoridade que eles receberam. Olha, vocês receberam autoridade para fazer sinais milagrosos, curar enfermos, expulsar demônios, para que isso confirme que o evangelho que vocês estão pregando é genuíno. Isso está no último capítulo de Marcos. É o propósito dos sinais. Jesus os chama, lhes dá autoridade, lhes confia fazer esses sinais. E Jesus diz qual é o conteúdo da mensagem. Vocês vão pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E tudo aquilo que Jesus então estava explicando para os seus discípulos, que ele veio não para revogar a lei, mas para fazê-la cumprir, ou seja, explicar aquilo que estavam fazendo errado, e ensinar a perfeita vontade de Deus, para que pela fé, não pela lei, que só revela o pecado, mas pela fé alcançassem a salvação. Pela fé no chamado que Deus vem fazendo a todo homem, que é anda na minha presença e ser perfeito, e ser íntegro. Aproxime-se, arrependa-se do seu pecado para que possamos estar juntos, para que o pecado não faça separação com Deus. Anda na minha presença, seja íntegro, ou seja, entregue toda a sua vida confiando na vontade de Deus, e que Deus, nesse relacionamento, Ele, Senhor, nós servos, Ele cuidará de nos salvar. A nossa parte é servir, é nos submeter à vontade dEle, toda ela, em todas as partes do nosso viver, integralmente. A parte de Deus é providenciar o poder que só Ele tem de salvar, o poder sobrenatural desse novo nascimento, de sustentar essa transformação pela graça e nos garantir a redenção total. Uma vida com Ele, com corpo, alma e espírito redimidos no paraíso. O Senhor apresenta o conteúdo da mensagem, a autoridade aos apóstolos, diz como eles devem se portar nesse envio, nessa missão, nessa proclamação do Evangelho, tudo isso no capítulo 10. E imediatamente após ensinar essas coisas que o Senhor Jesus falou de forma mais breve, ele começa então a falar sobre a perseguição que haveria, que a igreja experimentaria ao proclamar o Evangelho. E nós já meditamos aqui e descobrimos do Evangelho, da mensagem, do ensino de Jesus, que toda perseguição é originada por causa da luz. Aquele que está na luz de Deus e prega a sua palavra, ele é como um luzeiro. Ele é um portador da luz de Cristo. E a luz tudo manifesta. Aquele que olha para a luz, estando em trevas, a luz manifesta suas más obras que estão nas trevas. Aqueles que estão nas trevas podem olhar para a luz, olhar para as más obras que estão realizando em trevas, se arrependerem e irem para a luz, como está no Evangelho de João, para que as suas obras agora sejam boas e suas boas obras sejam reveladas. Mas também haverá aqueles que, estando em trevas, não vão querer abandonar as más obras que estão fazendo em trevas e não querem que a luz as revele. E o simples testemunho de vida do cristão e a proclamação da palavra revelam as obras que estão sendo feitas em trevas. Isso é inevitável. Então esse confronto existirá pela simples natureza da igreja, de estar na luz de Cristo e estar proclamando a palavra que é luz para o mundo. Simplesmente por isso, a perseguição existirá. E o Senhor Jesus, então, ele veio nos dizendo como ele quer que a sua igreja se porte diante dessa perseguição. Já meditamos sobre muitos assuntos importantíssimos que ele falou. Até então, o versículo 34, até o versículo 33. Eu não vou, então, repetir todos os ensinamentos, que foram vários. Jesus enfoca de várias formas a perseguição. Ele diz que nós não devemos nos esconder, não devemos esconder o testemunho por causa da perseguição, não importa a intensidade que seja ela. Ele fala que estará sempre conosco. Ele fala que Deus está no controle de tudo. E ele livra quem quer, segundo o seu propósito bom, seu propósito amoroso com os seus servos. Mas que todos sabem que quem está no controle é Deus. Não são os perseguidores, não são os principados e potestades malignos, mas toda a criação está no total controle de Deus e serve aos seus propósitos. E assim Deus conduz tudo. O Senhor vai nos falando na parábola do semeador, nós já mencionamos aqui, o Senhor fala a relação do homem com a pregação da palavra em meio também à perseguição. Aqueles que recebem a palavra de bom grado, mas vindo o calor da perseguição, se escandalizam. O Senhor fala, olha, não é esse o caminho, mas o caminho é viver pela fé, é crer no livramento, é crer na soberania de Deus em qualquer situação. Se submeter e esperar no Senhor. Tudo isso nós já meditamos no capítulo 10 de Mateus. E hoje nós vamos ler do 34 ao 39. É o assunto da nossa meditação de hoje. Vamos ler então Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 39. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Há um ensinamento muito profundo, muito amplo nesses textos aqui, que nós temos que meditar com calma para extrairmos a mensagem de Deus que está nesse pequeno texto. Quando o Senhor fala, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, esse versículo aqui ele tem que ser bem entendido. Ora, os apóstolos, a eles foram confiados a revelação do explicar para a igreja, de forma prática, todo o evangelho de Jesus. E numa das cartas do apóstolo Paulo está escrito: segui a paz com todos. Se possível, segui a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas em todas as cartas dos apóstolos, nós temos os ensinamentos de buscar a paz. Então, como o Senhor Jesus diz, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Nós estávamos falando exatamente que o contexto aqui é perseguição, que é confronto das trevas com a luz que está manifestando o que está em trevas. Esse versículo, então, ele, nesse contexto, ele não está dizendo que o cristianismo fundado por Jesus Cristo, ele está baseado em violência, em força, não está. Quando o Senhor fala que veio trazer espada, ele não veio trazer, se olharmos esse contexto aqui, ele não veio trazer uma espada que está na mão do cristão para perseguir quem não é cristão. É o contrário. O Senhor está dizendo que ele veio trazer uma espada que não é colocada na mão da igreja, mas é colocada na mão daqueles que perseguem a igreja. Ele está advertindo a igreja dessa espada que ele veio trazer, e que essa espada ela é apontada contra a igreja. Pode parecer estranho isso, mas esse ensinamento está simplesmente dentro daquilo que nós já meditamos em oportunidades anteriores. Ele está falando que o testemunho do cristão na luz, a pregação, a proclamação do evangelho, traz uma espada que é apontada contra a própria igreja, por isso, por aqueles que estão em trevas. Foi apontada contra o nosso mestre, foi apontada contra Jesus, quando esteve ele aqui no seu ministério terreno. É disso que ele está falando. Esse versículo não serve de forma nenhuma para justificar nenhum tipo de atividade de violência ou perseguição por parte dos cristãos. Nenhuma iniciativa violenta contra aqueles que não são cristãos. Como está escrito desde o Antigo Testamento, não é por força nem por violência. E o ensino de Jesus está coerente com isso. Essa espada que ele veio trazer é a consequência da reação das trevas àqueles que estão na luz. Quando ele diz, pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria família. O que ele está se referindo aqui é exatamente aquela experiência que muitos irmãos, muitos nascidos de novo, já tiveram. Estando em um lar onde não há cristãos, não há nascidos de novo, o primeiro que experimenta o novo nascimento é o primeiro a brilhar no meio daqueles que ainda estão em trevas. E há uma reação contra isso. Aqueles que ainda são homens naturais, que ainda são escravos da concupiscência, do pecado no qual nasceram, que não receberam o Espírito Santo no próprio corpo, equilibrando essa balança para libertar, para ser o guia. Aqueles que não tiveram a experiência do novo nascimento, quando veem alguém que sinceramente está fazendo a vontade de Deus, ressentem-se disso, porque estiveram sempre falando para as próprias almas, para os próprios espíritos, que aquilo não é possível, que não conseguem ver uma forma de agradar, de servir a Deus como Deus quer, e realmente para o esforço humano é impossível. Mas então como esse ali está conseguindo fazer isso? E então é pelo testemunho da submissão por fé a Deus, de se submeter, de entregar toda a vida, é que muitos então vão sendo santificados, vão sendo iluminados. Mas há perseguição, há conflito. Quantos irmãos não podem testemunhar isso? Que sempre há aquele ressentimento daqueles que estão olhando para aquele processo, acreditavam que não era possível e agora vê acontecendo ali do lado, cotidianamente, como ficam? Recrudescem, resistem. E é assim que o Senhor Jesus diz que ele veio para fazer que um homem fique contra seu pai. O texto obviamente não está falando que Deus está realizando nenhum mal. Em Deus não há nenhum mal. Ele a ninguém tenta, nem é tentado pelo mal. É o que as Escrituras nos ensinam. O que o texto aqui está dizendo é, simplesmente quando Jesus liberta, salva, faz nascer de novo um membro da família, faz com que os outros que ainda não nasceram de novo fiquem contra esse que agora está na luz. E o Senhor nos adverte que isso é uma experiência real. Por que ele está falando isso então, aqui em Mateus capítulo 10? Com que objetivo? Para que aqueles que nascem de novo fiquem advertidos que isso vai acontecer e olhem para o que Jesus disse que quer que façam nessas circunstâncias. Não tornem atrás. Não tornem atrás. Mesmo que não façam para agradar um pai ou uma mãe, não deixem o Senhor, o soberano de todo o universo, o Criador, não deixem para agradar um familiar. não abandonem a fé, não deixem de entregar completamente todo o coração a Deus, não deixem de buscar a Deus de todo o coração, como inclusive foi mencionado aqui no início do programa pelo pastor Samuel, para que continuem achando a Deus, não deixem de buscá-lo de todo o coração por causa de perseguição, por causa do descontentamento de familiares, mas continuem cumprindo a vontade de Deus em justiça, filhos obedecendo pais e mães, maridos amando suas esposas, esposas sendo submissas a seus maridos e amando seus maridos e filhos, mesmo diante de alguns conflitos, sabendo calar, sabendo esperar, intercedendo, orando, fazendo o bem, obedecendo aos ensinos de Jesus e, através desse testemunho, continuando a iluminar a família, o apóstolo Paulo diz que o marido crente santifica a esposa que não é crente, que a esposa crente santifica o marido que não é crente, que um crente santifica os seus filhos. O que isso significa? Que o fato de um ser santo, o outro automaticamente está salvo? Não é isso que significa. Significa que a presença obediente do crente, seu testemunho de luz, influencia o outro na santidade. Influencia mostrando que existe um caminho estreito de obediência a Jesus. Ele é estreito, mas ele é real. Ele funciona. É estreito, mas salva. É estreito, mas é possível para Deus. Para o homem, a salvação é impossível, mas entrando por esse caminho estreito, ele contempla a salvação de Deus. Esse testemunho de piedade, de bondade, de retribuir o mal com o bem, de fazer aquilo que é justo, porque fazer a vontade de Deus não é reprovado por ninguém. Quem obedece a Deus não é reprovado por ninguém. Ninguém justamente pode acusar aquele que realiza a vontade de Deus de nenhum mal, de nada injusto. Esse testemunho santifica, influencia para a luz, para aproximar de Cristo, para aproximar de Deus, para aproximar da porta estreita. Vai fazer o coração se abrir cada vez mais para a fé. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E através da fé, a graça que salva e aproxima cada vez mais aquela família da salvação de Deus, da poderosa salvação de Deus, de nascerem de novo. E é assim que a família é santificada por aquele que é crente. Mas o Senhor fala, então, haverá isso, os inimigos do homem serão os da sua própria família, mas não deixe de santificá-la, não deixe de testemunhar, não deixe de iluminar, de salgar. Porque aquele que deixa de fazer isso, deixa de ser cristão, deixa de ter a marca, deixa de se parecer com Cristo. Deixa de ser um embaixador de Cristo. No versículo 37, o Senhor prossegue: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor está mostrando aqui que Ele é o Senhor acima de qualquer outro Senhor que exista aqui na Terra. Nós não podemos deixar de nos submeter a Deus para nos submeter a reis, nem a presidentes, nem a autoridades, nem a pai, nem a mãe, nem por amor de agradar filhos. Só há uma submissão justa a Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus Filho, a quem foi dado autoridade, toda autoridade no céu e na terra. Ele é o Senhor Supremo. Ele, Deus Filho, recebeu isso de Deus Pai. Está ao lado. E segundo o apóstolo Paulo nos ensina, Deus submeteu todas as coisas criadas a Ele. Somente Deus Pai não foi submetido a Deus Filho. Todas as coisas que são submetidas ao Deus Filho também estão submetidas ao Pai, que submeteu todas as coisas a Ele. Então não há como justificar diante de Cristo: Senhor, eu posso te obedecer até aqui, mas não posso obedecer mais, porque senão eu desagrado meu pai. Ou desagrado a minha mãe. Ou vou perder meu filho ou minha filha. Vão me abandonar? Vão cortar um relacionamento? O Senhor entenda. Só posso ir até aqui. E o Senhor está falando, não é assim. Isso não é justo. Jesus está falando, eu sou o Senhor soberano. Estou sobre todos. Estou sobre você, sobre seu pai, sua mãe, seus filhos. Estou sobre todas as situações. Só eu morri para perdoar vossos pecados. Por isso, quem ama mais ao pai ou à mãe ou a filhos, e isso não permite que busquem ao Senhor de todo o coração, integralmente, com toda a vida, mas fica uma parte ali onde o Senhor não pode governar, não pode ser Senhor. Ele diz, não é digno de mim, ou seja, não pode alcançar o novo nascimento. Não pode receber o Espírito Santo no coração como Senhor num trono onde governa toda a vida desse crente, desse nascido de novo. Não pode. Tão somente aquele que ama ao Senhor acima de todos. De todos e de todas as coisas. Somente com Jesus reinando sobre toda a nossa vida é que é possível experimentar a fé que teve Abraão, que tudo entregou a Deus para andar na presença de Deus e glorificar o seu nome, ser íntegro, atendendo ao chamado de Deus para ele. Anda na minha presença e ser íntegro. Só entregando toda a vida. Se fazemos isso, se entendemos isso, se decidimos aceitar isso, se amamos esse caminho, somos filhos de Abraão pela fé. Temos a mesma fé que ele. Do contrário, aquele que ama mais pai, mãe, filhos do que ao Senhor, não é digno dele, não é filho de Abraão conforme a fé, não nasce de novo. No versículo 39, o Senhor fala assim, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, perdão, no 38, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que é tomar a cruz e seguir a Jesus? A cruz para Jesus foi um instrumento de muita dor, de muito sofrimento, a ponto do Senhor orando falar assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim isso que vai acontecer, se possível. Porque o Senhor sabia o quão doloroso seria tudo aquilo. Mas a cruz foi desde do início, desde a fundação do mundo, ela foi a vontade de Deus para o seu Filho, aquele que seria o Cordeiro de Deus, o Salvador da humanidade. Ele estava morto desde a fundação do mundo. Essa foi a vontade que Jesus aceitou, a cruz. E na mesma oração, no Getsêmani, Jesus diz: Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, quando Jesus fala: Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim, ele está dizendo: Quem não aceita toda a vontade de Deus, como eu aceitei, sendo ela a parte agradável ou a parte de cruz, toda ela tem que ser aceita. Não só apenas aquela que nos agrada, mas também a vontade de Deus, que é cruz, que é sofrimento, que é dificuldade. Sabendo que todo o propósito de Deus, todo o caminho de Deus é bom, é justo, é reto, é perfeito, redunda em coisas boas, ainda que naquele momento não pareça. Uma profecia do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, diz... Do profeta Isaías ou do profeta Jeremias, diz que Jesus, ele contemplaria o penoso trabalho das suas mãos e ficaria satisfeito com todo esse povo que ele remiu para o Pai, com a posição daquele que, participando inicialmente de toda a criação, também participou de toda a restauração para que a vontade do Pai fosse plenamente satisfeita. Que a recompensa dele estaria nisso e em tudo que veio depois. Sentou-se à destra de Deus, recebeu toda a autoridade no céu e na terra, toda a honra, toda a glória. O propósito de Deus, ainda que haja cruz, no final, a obediência a toda a vontade de Deus é sempre bondade, é sempre prosperidade, é sempre luz, é sempre glória, é sempre riqueza. E é isso que o Senhor está falando aqui. Para Jesus, uma parte muito sofrida da vontade de Deus foi a cruz. Cada um de nós tem uma cruz. Cruz aqui não tem nada a ver com fazer votos de sofrimento, aquilo que aqui no Brasil chamam de pagar promessas. Caminham descalços, ferem os pés, fazem coisas que ferem o corpo. Entenderam errado o que Jesus explicou aqui. Não é isso. Mas é se submeter à vontade de Deus quando ela também está muito contra a nossa própria vontade e a nossa vontade quer nos fazer escapar daquilo ali. E acreditem, isso é muito mais difícil. Dobrar a nossa vontade no sofrimento, na humilhação, na dor. A nossa vontade quer fugir daquilo, mas tomar essa cruz, mesmo quando queremos fugir, e permanecer seguindo a Jesus, isso é muito mais difícil do que qualquer uma dessas chamadas promessas aí que se pagam, que não são bíblicas, que não agradam a Deus, que não fazem o homem se aproximar em nada de Deus. Essas coisas religiosas eu estou me referindo, mas o tomar a cruz, isso glorifica a Deus. Isso nos aproxima de Deus, isso é fé. É paciência, é perseverança. Agrada a Deus. Nos aproxima, nos fortalece ainda mais dele, porque nos capacita a fazer cada vez mais a vontade dele. E isso o agrada. Isso é tomar a nossa cruz, seguir a Jesus e ser digno dele. No 39, que é o último versículo que nós meditaremos hoje, diz assim: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. O que é achar a vida? O que é perder a vida por causa de Jesus? O contexto todo aqui é exatamente o conflito entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Quem acha a sua vida está fazendo a própria vontade, está alcançando seus próprios planos, fazendo o que quer. Em toda a nossa caminhada, o contexto aqui que Jesus está falando nos mostra isso. Nós seremos confrontados com a necessidade de recebermos mais graça. Porque pela graça nós somos salvos, pela graça somos transformados por meio da fé. Precisamos de graça para crescer. E como está escrito, antes Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O caminho para receber graça é o caminho da humilhação, porque o que torna o homem humilde é a humilhação. E ainda que para o homem a humilhação seja a cruz, seja algo que ele não quer, é doloroso contra a vontade dele, ele se submete sabendo que por meio daquele processo Deus o está fortalecendo, lhe dando graça. Graça para fazer cada vez mais conforme Deus quer. Graça para não viver mais ele, mas Cristo viver nesse crente. Para que a vida que agora vive na carne viva na fé do Filho de Deus. Para que viva de uma forma que todas as suas respostas, atitudes, sejam conforme o querer de Cristo, estejam submetidas ao querer de Cristo. Esse perdeu a sua vida. Perdeu para si mesmo. Perdeu para a sua própria vontade. Quem vive assim para Deus, perdeu a sua vida por causa de Jesus. O apóstolo Paulo fala isso. Olha, eu tinha muitas coisas, mas considerei tudo perda para alcançar a Cristo, por amor de Cristo, para conhecê-lo. Aquilo que Paulo está falando é exatamente isso aqui. Perdeu a própria vida. O viver para os próprios desejos, os próprios planos, a própria vontade, perdeu por causa de Cristo, que o ensinou a viver para a vontade de Deus Pai. E por isso aquele que vive para Deus perdeu a sua vida, mas aquele que vive ainda para si mesmo achou a sua vida. Ele acha a sua vida. E aqui tem um ponto muito importante. Quem acha a sua vida, a perderá. Ou seja, perecerá. Não sustentará a salvação, ou não acertará com a porta, ou não terminará no caminho estreito. Jesus diz, muitos são aqueles que tentam, mas não acertam com a porta estreita. Quando ele nos ensina, ele coloca lá duas portas, a estreita e a larga. E é como se a pessoa viesse e tentasse entrar na porta estreita, mas não acerta com ela. Não passa. E então entra pela larga. Permanece no caminho largo, porque não acerta com o estreito. Caminho estreito é um caminho onde não se vive a própria vontade, se vive submetido à vontade de Deus, ainda que seja cruz. Por isso ele é estreito. Mas todo aquele que olha para a vontade de Deus e fala assim, não, eu não acredito nisso. Eu acredito em viver aqui nesse mundo fazendo com minha própria força, minha própria astúcia, meu próprio planejamento, e tudo decorre do que eu alcançar aqui. Esse acha a própria vida. Ele já a planejou, ele já a definiu, ele já achou ela. Só que isso é caminho largo. Vida eterna ele perderá, ele já perdeu, permanece em condenação. Tem aquele que começa a ouvir o Evangelho e o Espírito Santo vai convencendo, vai dando alguma fé, mas não deixa parte da vida submissa a Deus. Olha para o Evangelho, olha para a igreja. Eu acho isso muito bom, eu acho aquela parte da escola dominical muito bom, meus filhos na igreja muito bom, tenho filhos adolescentes, quero ele longe da violência, longe da droga, isso é muito bom, estar aqui é muito bom. Mas eu ouço, está sempre ouvindo o Evangelho, mas tem uma partezinha que sempre é pregada e o Espírito Santo convence, olha, aqui está errado, convence do pecado ali, aqui também tem que se arrepender, mas não quer deixar aquela parte da vida ainda está sendo achada. Não quer perder aquele pedaço da vida, da própria vida, do próprio organizar o viver. Não quer perder aquele pedaço. Não quer deixar de mandar naquele pedaço. Não quer deixar uma determinada prática. Não acerta com o caminho estreito. Permanece no largo. Tem aquele que ouve, abraça a Deus. Senhor, quero andar na tua presença integramente. Quero a tua presença. Não importa mais nada. Deixo tudo, me arrependo de tudo. Toda a vida que eu tive sem estar submetido à tua vontade. E agora quero viver só para fazer a tua vontade. A esse Deus dá fé. E pela fé a graça. E nasce de novo. E acerta com o caminho estreito. E anda no caminho estreito. Mas aqui tem algo também importante. Essa entrega tem que continuar durante todo o caminho. Tem que ser servo durante todo o caminho estreito. Tem que ser fiel até o último dos dias. Tem que vencer. Tem que chegar ao final desse caminho estreito. Não pode deixar que em nenhum momento algum plano surja, alguma vontade surja e pense assim: ah, se Deus me pedir isso aqui, se Deus me tirar isso aqui, eu não vou suportar. Eu preciso desse pedacinho aqui, isso aqui, me envolvi com isso, agarrei, acabou idolatrando aquilo ali e ficando preso, escravo naquilo ali. Deus vai disciplinar, com certeza. Vai ajudar a se livrar daquilo. Mas tem que ouvir a voz de Deus, como foi dito hoje aqui no início do programa. Tem que buscá-lo, tem que se arrepender, buscá-lo de todo o coração. E achá-lo. E permanecer carregando a cruz. Se tiver que se livrar daquilo. Porque se trocar aquilo pela cruz, porque a cruz significa exatamente sacrificar aquilo ali, como foi pedido a Abraão. Deus prometeu Isaac a Abraão, falou das bênçãos de Isaac e falou: a Abraão, agora me entrega. E Abraão ia entregar. Por isso ele é o pai da fé. É necessário sempre fazermos um checklist da nossa vida e verificarmos se em tudo estamos entregando. Normalmente nós não enxergamos aquilo que não estamos entregando, o Espírito Santo nos mostra. Aí fazemos vista grossa, ele começa um processozinho de convencimento. Fazemos corpo mole, tem disciplina, graças a Deus. Para não sairmos do caminho estreito. E ele vai nos dar essa oportunidade de estar sempre perdendo a nossa vida nesse caminho estreito. Mas se agarrarmos a, e se acharmos algo da nossa vida antiga e agarrarmos nesse caminho estreito e não aceitarmos a voz do Senhor, dizendo para largar, vamos recuar nesse caminho estreito até a porta. Muitos recuam ele todinho e passam da porta estreita para fora e se perdem, caindo no caminho largo. Isso não pode acontecer. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça sempre para nos arrependermos, para renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Nesse caminho que é estreito, mas que tem todo o poder de Deus, toda a consolação, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele é poderoso para completar a boa obra que iniciou em nós. Ele tem toda a fé, toda a graça, tem toda a cura, tem toda a libertação, tem toda a proteção, tem todo o sustento. Prometeu vitória e de que nada pode nos arrebatar das boas e amorosas mãos dele, que nada pode nos separar do seu amor. Portanto, tão somente confiemos, entreguemos nosso caminho ao Senhor sempre, e o mais ele tudo fará. O Senhor Jesus, com sua poderosa mão, nos abençoe e nos salve.